o senhor aqui traz é vergonhosa. Eu vou-lhe dizer porquê. Apenas 1% da despesa em proteção social é destinada à habitação social. E ainda lhe acrescento mais. Estamos, uma vez mais, na cauda da Europa. Somos o terceiro pior país da Europa nesta matéria. É bom... É bom que nestes debates, senhores deputados, comecem a falar as verdades, que os portugueses querem ouvir as verdades e não as vossas campanhas eleitorais. O Governo, ainda nesta matéria da habitação, o Governo prevê... O senhor deputado está muito nervoso, mas tenha calma. Às vezes também tem que ser atacados. O Governo prevê um investimento de 1.200 milhões no Programa de Apoio ao Acesso à Habitação para 26 mil famílias até 2026. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que tendo em conta o impacto económico e social que esta pandemia causou nas famílias portuguesas, sim, nas famílias portuguesas, essencialmente nas que trabalhavam e que por via desta pandemia ficaram sem os respectivos empregos, a nós preocupa-nos muito esta questão da habitação social. Mas preocupa-nos que sejam bem distribuídas estas habitações, que sejam distribuídas a quem trabalhou, a quem perdeu os seus empregos e não aos do costume que têm Porsches, Ferraris e Mercedes às portas dessas casas sociais. Vou concluir, Sr. Presidente. Pergunto-lhe, face a esta questão que mais uma vez este orçamento despreza em matéria de habitação, pergunto ao Sr. Primeiro-Ministro quais são as medidas que o Governo pensa para mitigar o impacto que a convergência média dos novos contratos de crédito de habitação para o máximo de 30 anos e com a expectável subida de Euribor e da inflação que vai ter no orçamento das famílias. Bem como perguntar quando vai ter este Governo finalmente a coragem de terminar com o imposto mais ridículo que existe em Portugal, que é o IMI, e quando vai acabar com estas taxas, taxinhas e impostos que só prejudicam. Termino, Sr. Presidente, deixando esta questão ao Governo. Sabia que, em média, quando um português compra casa, 40% são impostos? 40% são impostos. Numa casa de 100 mil euros, 40 mil euros vão diretamente para os cofres do Estado. Muito obrigado.
Muito bem, a mesa não registra mais pedidos de intervenções. Como está acordado, há um sistema de vasos comunicantes entre a grelha de hoje e a grelha da manhã, segundo vários critérios que estão todos cumpridos. Portanto, os tempos negativos serão descontados na grelha de amanhã e os tempos positivos serão acrescentados consoante os grupos parlamentares. Amanhã nós teremos a continuação e o encerramento do debate sobre a proposta de lei do Orçamento de Estado. Teremos várias votações. Queria chamar a atenção para o facto de amanhã estarem marcadas várias eleições para órgãos externos, Conselho de Estado, Conselho Superior de Defesa Nacional e outros, pelo que peço a todos que participem. As votações, as eleições, decorrerão entre as 10 e as 16 na sala do Senado. Muito boa tarde. Há informações que a senhora secretária da mesa tem de divulgar. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Então, entrada do projeto de lei 62 da iniciativa da senhora deputada Diana Ferreira e outros do PCP baixa à 10ª comissão. O projeto de lei 61, da iniciativa da Sra. Deputada Diana Ferreira e outros, do PCP, baixa à 10ª Comissão. Projeto de Lei 60, da iniciativa da Sra. Deputada Diana Ferreira e outros, do PCP, baixa à 10ª Comissão. O Projeto de Lei 63, da iniciativa da Sra. Deputada Diana Ferreira e outros, do PCP, baixa à 10ª Comissão. O Projeto de Lei 64, da iniciativa da Sra. Deputada Diana Ferreira e outros, do PCP, baixa à 10ª Comissão. E agora, Sr. Presidente, se me permite informar a Câmara que os seguintes deputados: Miguel Cabrita, do Partido Socialista, Inês Barroso, do Partido Social Democrata, e Eurídice Pereira, do Partido Socialista, acompanharam os nossos trabalhos por videoconferência.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está encerrada a sessão. Até amanhã.